para o nosso terceiro e último bloco aqui do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e estou aqui com a presença dos meus queridos Matheus de Júlio e Emanuel Reis, comentando aqui comigo nessa bancada. A gente estava falando no bloco anterior, no Fofoca de Gandula, sobre a saída de Rogério Ceni do Fortaleza e a chegada dele no Flamengo, né? Antes do intervalo, a gente estava aí especulando quais nomes seriam mexidos aí nesse possível novo Flamengo dirigido por Ceni. Enfim, Matheus de Júlio, o que, é que você acha? Qual vai ser a cara desse Flamengo dirigido por Rogério Ceni?
Pois é, né, Jales? Tava respondendo, aí o programa chegou, né? O segundo bloco chegou ao final. E eu fiquei aqui na minha, pensando, né? Com meus botões, como falo popularmente, né? E ó, cara, eu não tenho certeza não de como vai ser isso não. Inclusive, tô muito curioso. Mas assim, sobre essa grande questão, né, que tá sendo colocada aí, né, entre Gabigol e Pedro. Eu não sei se Ceni faz um perfil de querer agradar estrelas, não, né? A gente sabe que muitas vezes, né, ele parece ser meio linha dura ali no próprio Fortaleza, mas também pegando o grande exemplo do que aconteceu no Cruzeiro, né? Na curta passagem dele no Cruzeiro, né? Ele chegou ali, né? Logo desmontando algumas panelas, né? Não ficou nessa de, aqui é titular sempre, aqui não vai ser. Ele não estava nem preocupado com isso, né? Ele foi mexendo com o que ele achava que ele ia mexer. E foi uma das coisas que mexeu com o Thiago Neves, né? O grande paneleiro, né? O cara que a gente acaba repudiando. Mas eu não acredito que o Ceni vá colocar por terra todo esse momento bonito e um momento de mérito próprio mesmo do Pedro. Eu acho que ele vem observando isso e ele vai dar espaço pro Pedro, eu acredito nisso.
E aí, olha, eu também acho que uma pessoa que tem espaço nesse time novo do Rogério Ceni é o Hugo Neneca. O goleiro, ele continua disputando espaço aí. Eu diria, inclusive, que o Diego, ele só deveria agarrar os jogos mais importantes do Brasileirão e a Libertadores. Eu acho assim, da tabela, quem vai cumprir é o Hugo lá no gol. Você concorda comigo?
Com você nessa aí.
Eu... Falar em Rogério Ceni, né? Vamos falar primeiramente como ele monta lá a estrutura do Fortaleza. Então, Rogério Ceni é um cara que joga muito tecnicamente, né? Um cara que joga pra frente, ele não acovarda o time. Ele é um cara que tem preferências por jogadores, vamos dizer assim, que tem um aporte técnico, né? Mesmo me repetindo, mas eu vou falar, que tem um aporte técnico maior na frente e tal. E é por isso que eu fico dividido, bicho, entre Pedro e Gabigol. Eu não sei, sinceramente, eu apostaria minhas fichas em Gabigol, que ele vai colocar Gabigol para gerar. Mas, se a gente for pela parte da calma, né, da sensatez, da continuação de uma coisa que já estava acontecendo, aí a gente vai ter o Pedro ali dentro da área, né? A gente pode ter um Rogério Ceni que chegue no time. É também uma hipótese. E não queira mexer logo de cara, né? Queira ver como o time vai começar a proceder para começar a botar a sua cara. E isso aí tá a malandragem do cara também, né? Rogério Ceni é daqui, bicho. Rogério Ceni passou a vida no São Paulo, né? Se saiu, eu não tenho notícia se saiu pra Europa, se, enfim. Mas assim, eu só vi Rogério Ceni no São Paulo. E aí Rogério Ceni já tem um esquema próprio, já é um cara que entende o campeonato brasileiro. Com a chegada dele no Flamengo, eu acho que a gente vai ter um time com, assim, de começo, de início, com poucas mudanças, assim que ele aparecer. Mas, aos poucos, para fechar isso aí, eu acho que ele vai dando sua cara. Acredito muito que Arão vai fazer parte do time dele, com tudo, tá entendendo? Gabigol também veio. Arrascaeta é incontestável, né? Em qualquer time do Flamengo, Arrascaeta é incontestável, enfim. O jeito de jogar, acredito também, de Isla, é um jeito que agrada ele, né, como lateral.
Exatamente.
Enfim,
ele é um cara que explora muito o jogo pelas laterais, né, os times dele.
E Isla é um lateral tático, né, Isla não tem aquela correria, é um cara já idoso, vamos dizer assim, pro futebol, mas é um lateral clássico, né, aquele clássico chileno, tático, cheio de técnica, um cara que sabe cruzar a bola, chega ali na linha de fundo, sabe meter na cabeça de um jogador ali decisivo do Flamengo. É um cara que tá vingando no Flamengo, né? Tem jogado, assim, é um pouco instável, mas eu acho que também faz parte dessa coisa dele ter chegado a poucos jogos. Não faz tantos jogos assim que Isla chegou, né? Vamos dizer assim. E aí, por fim, é isso. Eu acredito no Flamengo com poucas mexidas de início. Mas o Rogério vai dando a cara dele enquanto o ato vai seguindo aí, enquanto a peça vai sendo apresentada, né?
Sua escalação, Matheus, você muda alguma coisa aí? Você acha que o Rogério mexe mais ainda no Flamengo?
Não, eu acho que Arrascaeta não sai, Isla não sai, Gerson não sai, e eu paro por aí. Mas é isso.
Ele não vai mexer no meio de campo. Eu acho que é uma unanimidade nossa que o meio de campo do Flamengo hoje é o meio de campo com melhor qualidade no futebol nacional.
Todo mundo queria ter esse meio de campo, né? Com certeza.
É um meio de campo de muita responsa. Agora, falando em responsa, quem não tem muita responsa, quem não tem muita responsabilidade é o Felipe Melo, né? Felipe Melo aí que protagonizou um episódio bem bizarro, vamos dizer assim, né? Fora da jaula, né? Porque ele aplicou uma chave de braço num jogador do Vasco e ainda chutou um fotógrafo do próprio clube. Vai passar pelo menos 4 meses aí fora dos gramados, né? Mas dessa vez não foi por conta da suspensão, foi por conta de uma lesão que ele sofreu, né? Ele agrediu um jogador, agrediu um fotógrafo e ainda saiu de campo lesionado. Nesse mesmo jogo, né? E aí, questionado sobre sua atitude, ele se defendeu na internet afirmando que César Greco, fotógrafo do Palmeiras, é seu amigo. E aí ele quis minimizar essa polêmica e tudo. Enfim, o que, você acha que Felipe Melo via se aposentar do futebol e partir logo pro MMA, logo não? Manuel Reis.
Primeiramente, Felipe Melo é um palhaço, né? Assim, eu gosto sempre de quando eu vou criticar o cara. Exatamente, eu já começo a descer o aço. Assim, é um cara com malícia, tá entendendo? Ele é um cara que tem uma certa malícia que não é agradável ao futebol. Eu acho que até os próprios torcedores do Palmeiras, os que têm consciência, né? E aí eu cito o meu grande Mateuzinho aqui do lado. Eles vão concordar comigo, né? Não sei se é um ou a, me perdoe. Mas assim, Felipe Melo é um cara que eu não dou confiança, tá entendendo? É um bolsominho, né? A gente sabe. E assim, eu, Emanuel, acho quase todo bolsominho, ou todo bolsominho mau caráter, é isso mesmo. E assim, não seria diferente dentro de campo, tá certo? É um cara que chegou no jogo, deu uma chave de braço com um boy do Vasco, né? Ninguém faz isso. Um menino que está começando a jogar, tá entendendo? Ninguém faz isso nem com um profissional que está há muitos anos no mercado. Quanto mais uma pessoa que está começando sua carreira, né? Tem 2, 3 anos de futebol aí. Enfim, o cara já sai, já não acredita tanto no jogo limpo, né? Quando começa a sofrer esse tipo de lance, já vai aprendendo, né? Já vai vendo o reflexo de uma falsa realidade, de um falso futebol que o Felipe Melo quer empregar, um futebol com violência. E aí ele teve uma espécie de karma, né? De cobrança da natureza, assim. No mesmo jogo, ele se lesionou, ainda saiu como coitado, né? Pagando de vítima, dizendo ainda bem que não foi fazer esporte. Faz 4 meses aí na geladeira e eu tô torcendo pra perder posição, viu? Pra ficar amargando o velho bom banco, esquentando ali um banco de alguém em Palmeiras.
E aí, Matheus de Júlio, você, meu querido palmeirense, o que é que você acha aí do Felipe Melo? Mais vexame, mais cena, mais polêmica?
A gente sabe que Felipe Melo não é bom exemplo pra nada, né? E Felipe Melo, né? Eu seguia ele no Instagram, né? Deixei de seguir porque eu não tava conseguindo mais consumir o conteúdo que ele gera, né? Nas suas próprias histórias, Felipe Melo gosta de vangloriar, né? De agregar valor a esse futebol agressivo, né? As entradas truculentas dele, né? Ele tá sempre brincando nos histórias, né? Dando os carrinhos dele, brincando. Então, assim, esse tipo de futebol, eu gosto do futebol de raça. E eu entendo que futebol de raça não precisamente é um futebol vai machucar no fim das contas, tá? E eu acho que Felipe Melo, ele cultua isso, ele gosta disso, né? Na história do Pitbull, né? Não é o Pitbull do Palmeiras, não é... Então, assim, pra mim, Felipe Melo já deu há muito tempo. Já deu há muito tempo mesmo. Então, assim, não é novidade que o cara não é o exemplo pra nada, né? A gente sabe que quando se posiciona politicamente, tem defendido o governo Bolsonaro, né? Então, como o Manoel coloca aí, eu concordo, né? Defender o governo Bolsonaro implica em você concordar com muita coisa que tem a ver com falta de entendimento do outro, né? Falta de sensibilidade, né? Gente que não tolera, né? Não tolera a diferença. Então, é mais do mesmo aí de Felipe Melo, infelizmente.
Lamentável demais as atitudes de Felipe Melo. Então vamos esperar aí esses 4 meses dele na geladeira, ver se ele esfria a cabeça, isso que ele vai passar na geladeira mesmo.
Era bom posicionamento do Palmeiras também, né? Da equipe do Palmeiras, assim, porque ele é um profissional que atua dentro da equipe, né? Ele não é um cara que joga.
Minha solidariedade ao Greco, né, cara? Minha solidariedade enquanto profissional de imprensa, assim, é surreal você tá no exercício do seu trabalho ali fotografando os jogadores do clube durante um momento de comemoração e você tomar um pontapé do nada.
Vários episódios no mesmo jogo.
Com preparo físico, né? Com preparo
físico. Vários episódios no mesmo jogo. Vários episódios no mesmo jogo. E aí, esse do fotógrafo eu não tinha nem prestado atenção, tá entendendo? O que me chamou muita atenção foi a chave de braço do jogador do Vasco. Então, mais um episódio aí, passou batido por mim, inclusive, esse do fotógrafo. Mais um episódio no mesmo jogo, né? Não, a quem serve esse tipo de futebol? Me digam aí vocês, a quem serve um futebol com violência? Porque se a gente vai no estádio, agora tá impossível por causa da pandemia, mas a gente leva o quê? Nossa família, na verdade, leva o filho, leva o sobrinho, enfim, a gente quer ter um exemplo ali dentro de campo, né? O futebol, todo esporte, é um exemplo para as crianças, cara. As crianças se espelham nos atletas, né? E o que é que uma criança tem de se espelhar, assim, de um fator positivo em Felipe Melo? Me fala aí vocês. O que é que Felipe Melo faz de positivo? O que é que Felipe Melo faz de contribuição para o esporte em si? Vocês sabem? Eu não tô sabendo, não.
Eu não tô sabendo, não.
Complicado.
É triste, mas é a realidade, né? Então vamos esperar aí esse tempo de geladeira dele e ver o que é que acontece no Palmeiras. Enquanto isso, vamos puxando aqui os nossos pitacos e palpites, é a hora da gente começar a chutar aqui os nossos placares aqui do Bufando. E antes disso, eu quero chamar meu amigo Emanuel Reis, o nosso profeta dos palpites, o nosso protótipo de contraventor, o nosso homem do dinheiro. Ele mesmo, o boy dos bets, trazendo Se Liga na Dica dele, aquele bilhete premiado, aquele palpite certeiro que ele sempre traz aqui toda semana. E aí, Emanuel, qual vai ser o palpite que você traz pra hoje?
Palpites Pitacos.
Com certeza, hoje aí eu tô trazendo o palpite pra gente aí do campeonato Brasil, da Copa do Brasil Sub-20, desculpa aí, do campeonato colombiano e do campeonato chileno, isso mesmo. Então eu vou começar pelo colombiano, tá certo?
Colombiano, chileno, cara, bem...
Colombiana, chileno e a Copa do Brasil Sub-20, é isso que eu tenho pra trazer. E aí o Deportivo Cali pega o Envigado, certo? E aí quem entende de futebol da Colômbia, quem assiste minimamente, sabe que o time de Cali, ele se destaca um pouco, né? Ele vem alçando aí bons resultados, né? A Série A da Colômbia é um campeonato que eu considero, inclusive, um dos campeonatos mais difíceis da América Latina, viu, cara? São 20 times, ele parece muito com o Brasil, sabe? O Deportivo Cali tá em terceiro lugar, o Envigado tá em décimo, na verdade é Envigado, né? Tá em 13º, vem de 3 empates consecutivos. Deportivo Cali, nos seus últimos 3 jogos, vem com 1 vitória, 1 derrota e 1 empate, mas aí tem mais times que jogam em casa. Eu acredito na vitória do Deportivo Cali. O segundo jogo é o Córdoba contra o Jaguares de Córdoba contra o Júnior de Barranquilla. E aí o Júnior de Barranquilla, claro, é superior, é um time que tem mais preparo lá na Colômbia, então a gente vai ficar com o Júnior de Barranquilla também. Já no Chile, A gente vem aqui na segunda divisão e a gente tem o General Velásquez contra o Iberia. E o Iberia é um time que já figurou na primeira divisão do Chile, certo? Essa é uma das partidas mais fáceis do Se Liga na Dica, inclusive. Apesar do bom momento do General Velásquez, a gente tem o Iberia aí com um saldo de gol... com mais gols feitos do que esse time do General Velásquez. E mesmo que ele jogue em casa, o Iberia é aquele time que sempre está querendo voltar para a primeira divisão. Então a gente vai com o Iberia dessa vez, certo? E aí na Copa do Brasil Sub-20, a gente vai ter o São Paulo e Bahia, né? Jogão aí às 15 horas. Os meninos do São Paulo, né, vão até... vão receber o Bahia lá em São Paulo. E eu acredito na vitória de São Paulo, até porque tem mais time quando se trata de Sub-20. Tudo bem que é Copa do Brasil, mas sempre segue uma lógica, né? Então, só repassando, a gente vai ter aí o Deportivo Cali, o Júnior de Barranquilla, o Iberia e o São Paulo Sub-20.
É isso aí, galera. Deportivo Cali, Júnior, Barranquilla, Iberia e São Paulo Sub-20 na Copa do Brasil. Este é o nosso bilhete premiado aí do nosso palpite certeiro do Se Liga na Dica do Emanuel Rui. Agora vamos puxar aqui a nossa lista de jogos, né, para dar uma olhada aí que a gente vai ter. Nós vamos Copa do Brasil, Brasileirão, o Brasileirão feminino que tem a semifinal que vai rolar e nós vamos palpitar, claro, né? Vamos começar por Bahia versus Fortaleza pelo Brasileirão aí, clássico nordestino, duelo colou de um lado um esquadrão, do outro Leão do Pici. É que você me diz, Emanuel Reis, vai dar Bahia ou Fortaleza?
É sempre difícil quando a gente tem dois do Nordeste disputando uma vaga só na competição, né? O coração fica na mão, as duas equipes têm muita capacidade, apesar do Leão do Pici estar sentindo aí a ida de Rogério Ceni para o Flamengo. É o mesmo time, né? É um time focado. Acredito que essa partida não vai sentir tanto. Vai sentir, claro, mas não vai sentir tanto tecnicamente dentro de campo, tá certo? Porque já tá montado, é um time que já vem montado e tal. Mas, contudo, o Bahia joga em casa, o Bahia vem jogando muito bem. Vou colocar aí um 2-1 pro Bahia.
Cara, eu também tô achando que o jogo vai ser difícil, vai ser complicado. Os dois times têm jogado bem. E o Fortaleza, assim, apesar da perda de Ceni agora para o Flamengo, o time continua sendo o mesmo, né? O elenco continua sendo o mesmo, né? Apesar da saída do comandante, aquele espírito ali, aquela forma coletiva de jogar, ela ainda permanece ali, alguns jogos ali. Ainda que haja uma transição para um técnico que venha depois, mas ele vai ter que conviver com esse estilo aí que o time aprendeu a jogar com o Ceni, pelo menos nos primeiros jogos, né? Ele vai mudando, isso é natural de todo clube. Por outro lado, o Bahia tem feito uma boa campanha, né? Então eu acho que vou na segurança do empate, galera.
Tá aqui,
eu vou na segurança do empate. Matheus diz.
Eu gostei, viu? Você arrudeou e caiu na segurança do empate. Gostei. A gente sabe que quando dois grandes do Nordeste se encontram, é clássico, né? Por isso que a Copa do Nordeste é a Copa dos Clássicos. E eu acredito muito, né, que o Fortaleza já sente a saída do Ceni. Obviamente que certa coisa ainda vai estar fresca ali e tal. Mas eu penso que já sente, sim. E o Bahia em casa leva essa aí. Eu vou dar 1-0 pro Bahia.
É isso aí, então, né? 1-0 pro Bahia. A Emanuel também foi de Bahia e eu fui de empate. Vai ser apertado esse negócio aí, né? Próximo jogo, Flamengo versus São Paulo pela Copa do Brasil, galera. O rubro-negro com o Rogério Ceni ainda... dando uma olhada no clube, né, quem vai estar aí assumindo o interino é o auxiliar, versus o tricolor aí, pela Copa do Brasil, essa semana também, né? E aí, Matheus e Júlio, você acha que vai dar o quê? Vai dar Flamengo ou vai dar São Paulo?
Interessante, né, porque logo contra o São Paulo, né, já para o Rogério Ceni saber se quer ficar mesmo ou não, né? Mas sim, brincadeiras à parte, eu acredito que nesse jogo aí, o Flamengo leva. apesar de no último confronto, né, deu São Paulo, mas eu acredito que o Flamengo vai levar aí, e eu acho que por 2-0.
E esse clima de revanche, Emanuel Reis, você acha que vai sair como aí essa história? Depois de passar o que passou o Flamengo com o Domenech, vai encontrar de novo em São Paulo na Copa do Brasil agora, dessa vez? Você acha que vai sair desse primeiro jogo aí?
A última vez que o Flamengo encontrou o São Paulo, tomou de 4-1, não foi? E aí a gente precisa falar dessa nova onda, dessa nova onda que está surgindo aí, que é o dinizismo, né? Que já se fala muito. Tudo o pessoal bota o ismo no final do técnico, e aí fica isso. É o dinizismo, chegou para ficar segundo alguns, e Fernando Diniz tem feito um ótimo trabalho, né? Agora, pelo menos nas últimas 3 partidas de São Paulo, faz 3 partidas que São Paulo não perde, e em 3 partidas, as partidas de São Paulo tiveram pelo menos 3 gols, né? Então a gente pode esperar um montão de gol nessa partida aí. Eu vou chutar aí um 4-2 pro Flamengo. Mesmo assim, tudo bem com o dinizismo. O Flamengo aí não vai sentir tanto essa ida do Domenech Torran, porque eu acho que o clima já estava tão pesado, tá entendendo, no clube. E é um clube que tem autonomia, né? Que os jogadores têm autonomia. Cada um sabe fazer seu papel, cada um sabe se portar em campo. Então aí eu vou chutar um 4-2 pro Flamengo na confiança rubro-negra, né?
Eu também vou confiar no Rubro Negro, vou apostar na vitória do Flamengo, mas também não vou dar esse placar elástico para o São Paulo, não. Eu diria que vai ser aí 3-2 para o Flamengo, no máximo, mas estou com você, vai dar Flamengo. Matheus de Júlio.
Eu já opinei, já, Liz. É o Flamengo, 2-0.
Então é isso mesmo, né, cara? É unanimidade aí da mesa, Flamengo 2-0. E vamos que vamos. Próximo jogo, Corinthians versus Atlético Mineiro pelo Brasileirão. É Manuel Reis, o que você acha desse confronto aí? Na minha opinião, cara, eu acho que vai dar galo. Embalado aí, acabou de uma vitória boa do Flamengo. 3-1 galo. Você, mano.
Eu tô com raiva só de lembrar de Luan. Assim, o último jogo do Corinthians eu assisti, né? Foi aquela vergonha contra o Atlético. O Atlético não, o América Mineiro, né? Agora o que eu. Não, desculpa. Não foi aquela vergonha contra o América Mineiro, não. O último jogo do Corinthians foi um empate com o Atlético Goianiense, foi isso, né? E aí foi uma vergonha também. É porque são tantas vergonhas, né, que o cara chega e se confunde. E aí eu não acredito, não, que o Corinthians vai sair da lama nessa, não. O Otero perdeu 4 dentes, bicho, no último jogo. O Otero levou um safanão, 4 dentes no chão, o dentista e o cara ficou rico. Eu vou falar aí que vai ser 2-1 pro Atlético Mineiro, tomara que eu esteja errado.
É, cara, pesado aí, hein? Você vai de Atlético também, Matheus de Júlio?
Rapaz, eu acho que a Águia vai aprender com galo dessa vez, né? É muito difícil, eu acho muito difícil o Corinthians levar essa aí, viu? Eu acho que vai dar o Atlético Mineiro, que vem num momento aí bom, né? A gente sabe que é um dos times mais competitivos no Brasil, pelo menos na Série A, né? Que é o único campeonato que está inserido. E tem toda essa história aí, né? Que o Atlético tem, né? Um torcedor que tem grana, né? E que joga dinheiro dentro do clube. E desde que isso aconteceu, né, desde a chegada de São Paulo, esse time ficou um time competitivo, esse é um fato. Então fanático. O Corinthians tá um pouco aquém aí do Atlético nesse momento. Acho que vai dar Atlético aí 3-0, 3-1 por aí.
É unanimidade, dessa vez vamos de unanimidade na mesa. Atlético Mineiro, galo, vai dar galo no confronto contra o Timão. Próximo jogo, Grêmio versus Ceará pelo Brasileirão. Tricolor. Gaúcho versus o Alvinegro de Tangabaçu. Emanuel Reis.
Errou o nome, viu, meu parceiro? É o Alvinegro de Porangabuçu. Isso, lá em Fortaleza, o bairro da Faculdade de Ciências Médicas da
UFC. Eu só errei um nome
aí...
com a letra.
Porangabuçu
para Porangabuçu.
Bicho, é um jogo. Tudo bem. Com todo respeito que eu tenho ao Ceará, tá entendendo? Mas é o Grêmio, né? Vamos descer aí, vamos sair desse sonho, né? E vamos para a realidade, né? Plano da realidade. 2-0 Grêmio.
É, cara, eu também, eu acho que vamos para a realidade, porque eu tenho respeito pelo trabalho do Viola lá, mas os veteranos do Ceará não aguentam esse time do Renato Gaúcho, não. Eu acho que vai dar Grêmio também, um placar tranquilo. 2-0, 3-1 também. Matheus de Júlio, o que é que você acha?
É discutível, né? Se der o Vozão, né? Então, vai ser uma surpresa. Mas a lógica é Grêmio. Embora Grêmio 2-0 aí.
É, cara. Agora vamos chegando aí para as duas semifinais do Brasileirão Feminino. Vamos palpitar as duas semifinais. Quero saber, nesta bancada, quem vocês acham que vão decidir o título do Brasileirão Feminino desse ano. Na primeira semifinal, a gente tem Avaí, Kinderman versus São Paulo. E aí, Emanuel Vitor, você acha que vai dar o quê? Kinderman ou São Paulo?
Você é um cara que eu sempre faço questão de falar que é torcedor do Kinderman, né? Assim, é admirador, né? Uma das meninas do Avaí Kinderman. E aí é um time muito bom também, né? São histórico, uns 11-0, 7-0, 8-0. Isso aí não é mistério para o Avaí, não. É, são jogos manjados, certo? O São Paulo tem um grande time, tudo bem. Várias jogadoras de seleção, inclusive, né? Um beijão aí, um abraço, Cristiane. Mas é, o Avaí Kinderman tem mais eleia, vamos dizer assim. Tem mais liga em casa, né? Eu vou dizer.
É, também tem isso, vai jogar em Caçador, né?
3-1, 3-1.
É. 3-1, 3-1. Beleza, eu acho que vai dar.
Tô sendo modesto.
Eu acho que vai dar Avaí, mas vai ser mais apertado. Acho que vai ser um placar ainda mais difícil de sustentar, 3-2, 4-3, alguma coisa assim. Matheus de Júlio, Avaí Kinderman ou São Paulo nessa semifinal?
Kinderman passa para a final aí e com 2-0.
É isso aí. A outra semifinal é o clássico, né? Corinthians e Palmeiras. Com a palavra, Matheus de Júlio.
É o derby, né?
É, cara, o derby.
Rapaz, eu sou mais confiante nesse no time do Palmeiras feminino do que no Corinthians aí. E não é porque eu sou palmeirense, não. Eu acredito que o Palmeiras leva aí 2-1, 2-0, porque é clássico. 2-1.
É isso aí. Manuel Reis, você acha que vai dar quem? Eu acho que vai ser empate no tempo normal.
Não, vai dar Corinthians com folga, o Matheusinho tá viajando. Me perdoe aí, viu, Matheusinho? Corinthians é um time de excelência, tá certo? É um time que vem aí sempre figurando na primeira colocação, não são nos primeiros lugares, é na primeira colocação, sempre tá dando Corinthians por ali, né? E aí tem mais equipe, né? Tem Andressinha, que bate uma falta bem, né? Tem Gabi, enfim. São as meninas do Corinthians aí de timão, sempre colocando pra torar, né? Então, pra torar, eu vou botar aí um 3-0 pro Corinthians, sério mesmo. Eu não tô dando de torcedor aqui, não. Tô falando o que eu vejo aí tecnicamente. 3-0 pro Corinthians.
Como eu acho que o jogo vai ser muito disputado, eu aposto no empate no tempo normal, né, gente? Vamos deixar por aí esse duelo. Se vocês não resolveram entre si, não vou ser eu que vou resolver. Vamos chegando ao final de mais um Rifando a Bola. Se quiser mandar recado, interagir com a gente, fazer aí pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou pelo Twitter do Diário PB, @DiárioPB, ou ainda pelas redes sociais do Rifando a Bola. É, segue a gente no Instagram, no Facebook, @Rifando a Bola. A gente também está no Twitter e no YouTube, gente. É isso aí. Quero mandar um salve para o meu querido Odair Santos, lá da Rádio Voz Popular do IVP Paraíba. um salve aí pro meu filho Odair. Um salve para Gilvan Cabral, nosso querido Gilvan aí também de João Pessoa. Nosman Paulo, também de João Pessoa. Sandra Marrocos, um salve para Sandra. Andrei Lira, aquele salve maroto, meu querido ouvinte Andrei, nosso querido ouvinte, né? Também mandar um salve pro fã-clube do Marcos Tilhan, né? Que segue a gente aí no Instagram. E para Marcos Lioba, que também é nosso seguidor lá do Instagram. Um salve para todo mundo. Emanuel Reis, suas considerações finais.
É isso, né? E aí a gente... Foi? Deu uma falhazinha, mas foi. Então, é isso, né? A gente vai chegando mais um programa que vai chegando ao fim, e aí mais uma sensação de dever cumprido, né? A gente chega aqui, fala de futebol, discute ponto técnico, ponto pessoal, placar, enfim. Queria deixar um abraço aí, Marcos, lá de Angústia, lá de Baturité, Ceará. A gente conheceu lá, a gente estudou junto, inclusive no IFCE. E aí um beijo pro Marcos Lioba, se eu não me engano. E eu queria mandar um beijo também pra Andrei, né, bicho? Porra! Até me desculpa aí a expressão, me expressei muito aqui, mas é isso mesmo. O André é um cara muito querido, né? É um cara. Queria mandar também um alô aí pro professor Francisco Bento, né? Um cara vascaíno, emérito, né? Delby Fernandes também, que é aqui do nosso time, né? Da reserva do nosso time, a reserva de luxo, como vocês costumam chamar. Outro vascaíno, 10 anos. Queria mandar aí também um salve pra torcida do Botafogo. Não desanima, não, torcida do Belo. 7-0, tá. Fica aí pra ver se o Vila, né? Um beijo pra finalizar aqui pra todo mundo que nos escuta, né? Vocês também fazem parte do programa. Então, cheiro, galera. Até o próximo programa.
É isso aí. Valeu, valeu. Meu querido Matheus de Julho.
Então, ó, quero passei o programa todo com a missão que eu tinha esquecido, mas ainda bem que ainda há tempo. Passei a semana aí sendo cobrado, né, sendo pedido a todo momento pelo grande Bruno Carcará, né? É, ele quer que a gente levante aqui uma campanha pra ele jogar no Belo, cara, diga aí. Meu irmão, fala no programa que eu sou um talento desconhecido.
Conheço.
Fale lá que eu sou um talento desconhecido e que Marco Aurélio vai precisar de mim. E tal, em Carcará. Vai fazer história aí no Belo. Fica a dica. E um abraço aí pro grande Bruno. É isso. Muito bom estar aqui. Valeu, galera. Como o Maluco falou, a galera que escuta, que faz esse programa, a gente tá aqui sempre tentando construir isso aqui pra poder interagir com vocês mesmo, e essa é a verdade. Simbora, valeu, Jardim, valeu, Manu.